dia lindo! Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, árvores! Bom dia!
Oi, dona Preguiça!
Ah, bom dia, preguinho!
Poranduba.
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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje, tenho o prazer de falar aqui com Davi Matos, que foi o roteirista e o manipulador do boneco Preguinho no programa Cata Lendas, que fez muito sucesso no Brasil inteiro, mas foi produzido lá no Pará. Tudo bem, Davi?
Tudo bem, Andreoli. Como está aí, meu amigo? Bons dias aí.
Tá frio aqui, não sei como é que tá no Pará, mas aqui no Rio Grande do Sul tá um frio danado.
Um calor enorme, acabou de cair uma chuva agora, tão forte que eu acho que ia interferir no nosso áudio, mas já foi embora. Aquela chuvinha de verão.
Maravilha. Então, Davi, eu fiquei com o David na cabeça, vai ser aquela loucura o programa inteiro, né?
Então, pode Davi. Usar David, não tem problema não.
Davi, então, você fez sucesso aí no Pará, mas você não nasceu no Pará, né? Você é do Rio de Janeiro, como é que foi isso?
Rapaz, a minha história é o seguinte, eu nasci na Tijuca, mas eu fui criado entre a Rocinha e Jacarepaguá. A minha infância praticamente toda foi na Rocinha. Só que eu preciso te dizer quais eram as características da Rocinha nesse momento. Que era uma Rocinha que, por exemplo, tudo que aquele é casa hoje que sobe o morro, na verdade era tudo bananeira e abacateiro, era só mato. E lá, como é que a gente morava lá? Porque o meu avô, ele era caseiro de um terreno, de uma pessoa importante do Rio de Janeiro, e como caseiro, a gente foi morar lá com ele, com a minha avó, e os filhos deles foram se criando juntos, todos ali, um tio e quatro tias, três tias, porque no caso a quarta mulher da família era a minha mãe. E isso foi a gente praticamente sozinho, a gente não tinha amigo, não tinha colega, não podia fazer dever de casa na casa de ninguém, porque não tinha casa em torno. E foi essa minha infância, toda num sítio, numa fazenda com abacaxi, jambo, jabuticabeira, goiabeira, jaca, todo tipo de fruta praticamente você pode imaginar.
Nossa, esse é um Rio de Janeiro que nossos ouvintes estão aprendendo a conseguir imaginar, porque eu já gravei aqui com o Romeu Evaristo, lembra dele, o que fez o Saci no sítio? E ele também, ele vivia, eu acho que era no Vidigal, e era também um matagal danado, andava a cavalo.
Os morros nessa época, eles eram casas espaçadas, ou seja, era a última das opções que você tinha. Ainda não estava uma coisa tão difundida. Quando isso começa a viabilizar como espaço de moradia, que embaixo, no pé do morro, já não tinha mais jeito, então isso tinha jeito de crescer literalmente, redundantemente para cima, né? Uhum. E aí os pés de bananeira foram sumindo, os abacateiros foram sumindo. São duas frutas que eu como pouco, porque eu comi muito essas frutas na infância. Imagina, às vezes não tinha muita comida em casa, banana assada, banana frita, banana cozida, era banana de todo jeito, porque tinha praticamente todos os tipos de banana no quintal.
E aí você foi crescendo do Rio de Janeiro, se formou ator antes de ir para o Pará?
Não, eu bem que tentei isso, né? Eu tentei a Unirio duas vezes e não passei naquele teste de aptidão, né? Você faz um teste como ator e tal. Mas se você não tivesse uma preparação antes da CAL, da qualquer cursinho desse em moda no Rio de Janeiro, era muito difícil. E a gente era um grupo de atores amadores, que tinha um grupo que não tinha feito espetáculo nenhum, mas que estudava texto. Como a gente não tinha espaço da casa de ninguém, a gente estudava no Aterro do Flamengo, pra você ter uma ideia.
Uhum.
Mas aí, assim, como é que vem essa ideia de um cara na Rocinha resolver se meter com arte. Porque o que você precisava fazer naquele momento, como dizia minha avó, era o sonho dela, era fazer um concurso público para você ser ou caixa do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Uhum. Acontece que ela tinha insônia. E aí a gente via, eu ficava com ela, né, para não ficar sozinha, vendo aquelas sessões de Corujão da Globo, até 4h30, 5 horas da manhã. E, meu amigo, sessão Corujão, nos anos 80, né, assim, era uma coisa de cima, é só clássico. E o vento levou, eu perdi a conta de quantas vi, Casablanca. Põe uma lista de filmes aí fantásticas. Eu via tudo isso com ela. E eu fui sendo influenciado por esses filmes. Eu queria escrever isso, eu queria saber como fazia isso. E que foi assim que eu comecei a me envolver com essa área de arte. Eu me envolvi primeiro com dança, depois da dança eu entrei mais especificamente num curso de ator, e o ator, como precisava ler texto, eu comecei a ler muito texto e comecei a me interessar por dramaturgia. Só que a carpintaria teatral, você precisa entender do que é esse espaço teatral, do que é o palco. E aí eu fui querer aprender sobre cenotecnia, cenografia, iluminação, e isso não parou. Minha curiosidade não parou em diversos desses campos. Tudo que eu precisava saber, eu corri atrás de alguma maneira para que me dissesse como eu dominava aquela informação.
Como é que foi, então? Você foi circulando o Brasil, foi visitando outros lugares com a peça?
A oportunidade surgiu com o projeto da Funarte, eu acho que um dos maiores projetos da Funarte, quase no começo dos anos 90, que chamava Mambembão. Mambembão era o seguinte, era um intercâmbio de espetáculos. Espetáculos do Rio, eram escolhidos espetáculos do Rio, do Pará, de Minas Gerais, de Goiânia, por exemplo. Esses espetáculos circulavam não na sua cidade de origem, mas em outras cidades. Ou seja, o espetáculo do Pará fazia Minas, Goiânia e Rio de Janeiro. O espetáculo do Rio de Janeiro fazia Goiânia, Minas e Pará. E assim por diante. E veio um espetáculo de Belém do Pará, na época chamado Foi Boxinhar, que é uma lenda muito difundida aqui, né, que as meninas, né, as moças que não sabem o pai, elas engravidam por causa do boto. E tinha um espetáculo falando sobre isso.
E tinha a ver com a música também do
Sforbozinha? Tinha a ver com música, tinha a ver com uma série de coisas. Era um espetáculo musical, né, que tinha uma parte dramática, uma parte teatral, contando o caso dessa menina, um tiozinho da comunidade que queria pegar ela e oferecia dinheiro, oferecia uma casa melhor, né? Uma casa de alvenaria para ela, porque as casas aqui no Pará, as casas ribeirinhas são todas de madeira. Uhum. Então tinha todo um jogo dele tentar seduzir ela por uma série de valores, e no final das contas ela ficava grávida, né, e dizia que foi o boto.
Nossa.
Só que essa história do boto, o desdobramento da lenda, que era o desdobramento dentro da fantástica do teatro, era mostrar que o boto, na verdade, não gostava de meninas. Ele gostava de menino que era um cabocão forte, pescador fantástico da área, que no final do espetáculo vai morar no fundo do rio com um boto. Tapa na cara no final, todo mundo achava que ia terminar como a lenda fala, e não terminava, era uma outra história. Tudo não pode ser um teatro de revista, sabe? Eu me apaixonei por esse espetáculo.
Fico feliz em saber disso, né? Porque eu escrevi uns 2-3 anos atrás um conto de boto que acontecia a mesma coisa, e ele virou uma peça em Campinas no ano seguinte. Foi até um ouvinte aqui do programa que fez. E eu fico muito surpreso de saber que esses tapas na cara já eram dados antes, né? A gente que acha que tá inventando a roda aí o tempo inteiro.
Exatamente. Que foi o que eu vim descobrir com o Catalendas mais tarde. A gente tinha uma consultora pedagógica, a Zéa Fares, que é uma pessoa formada em literatura infantil aqui no Pará. É uma pessoa maravilhosa, fantástica. E assim, uma vez eu perguntei para ela que a gente foi adaptar o Negrinho do Pastoreio e, se eu não me engano, a Salamandra do Giral. Quando o Catalendas começou a passar em rede nacional, a gente começou a receber e-mail. O pessoal do Sul perguntando, ei, quando é que vocês vão adaptar uma lenda nossa? O Centro-Oeste, o Nordeste, né? Todo mundo escrevendo, perguntando quando seria contemplado uma lenda, né, bem popular da região deles. E eu perguntei para ela se tinha algum problema, como é que eu fazia para pegar o tom dos Pampas, né, para a gente falar do Negrinho do Pastoreio, que era uma lenda muito forte aí. E ela disse assim: olha, não se preocupa, as lendas, elas não têm origem fixa. As lendas são em todo lugar. As formas de contar são diferentes, mas elas vêm de todo lugar. Elas não são genuínas de um lugar só. Pelo tempo que o Brasil tem, pela forma que as pessoas já circularam pelo Brasil inteiro, não tenho dúvida. Tu vai contar uma coisa aqui, aí tu vai ouvir um relato no Sul ou no Centro-Oeste, é a mesma lenda, só que com os detalhes diferentes.
Quando vocês faziam o Negrinho do Pastoreio, vocês construíam um cenário remetendo ao Sul ou adaptavam ele para o Pará?
Remetendo ao Sul, porque era para a gente ter uma abordagem que desse para quem do Sul visse a lenda dentro do Catalendas, é identificar-se algumas coisas do seu lugar, da sua região.
Uhum.
Porque assim como a gente tinha um zelo danado de quando pegava um conto de Ribeirinho e pegava a capa de madeira, a lamparina de querosene, né? Os açaizeiros que fazem o cenário ribeirinho ser tão característico, a gente estudava da mesma maneira de onde vinha a lenda, por exemplo, do Sul ou do Centro-Oeste, para retratar aquele lugar, aquela imagem que provavelmente estava na infância de muita gente.
Legal, legal. Isso nos leva a entender, né, que o folclore não é só aquela criatura ou aquele caos. O folclore ele é todo esse entorno, né? Ele é a rede de dormir, ele é a comida que você faz, né? Ele estava em tudo ali.
Exatamente. A gente tinha esse cuidado. E era uma delícia, né?
Uhum.
Porque a fase de pesquisa para esses episódios era uma das coisas mais ricas que a gente tinha. O nosso diretor de arte, é professor aqui da Escola de Teatro e Dança hoje, o Aníbal Pacha, ele tinha uma coleção simples que foi vendida em fascículos, né, nas bancas de jornal, e ele tinha uns 3 volumes encadernados, que é uma pesquisa de um desenhista fantástico, passou pelo Brasil inteiro, conhecendo todas as manifestações folclóricas, todas as populações que estavam à frente dessas manifestações, e ele desenhou e reproduziu pinturas indígenas de cada região do Brasil. A bombacha do gaúcho, a característica da casa grande das fazendas, tudo ele reproduziu, coisas que eram inspiração para a gente conseguir trabalhar a visualidade do programa.
Você lembra quem que era o autor?
Era um nome meio italiano.
Será que é o Lanzelotti?
Lanzelotti, ah, exatamente.
Eu sei que coleção é essa, é muito bacana.
Nossa, isso era a nossa bíblia visual. Técnica teórica para boneco, desde todos os tempos aqui no Pará, quando a gente começou a trabalhar com teatro de bonecos aqui, que foi o estopim para a gente poder criar o Catalendas na televisão, a nossa bíblia teórica era Ana Maria Amaral, né? Teatro de Formas Animadas, um livro grosso da EDUSP. E a nossa bíblia visual é Lanzelotti.
Ai, olha o bichão aí!
Então, o Catalendas foi produzido pela InBust, companhia de bonecos. Como é que surgiu, então, a InBust? Né? Você estava ainda chegando ao Pará, circulando pelo projeto da Funarte. E aí, resolveu ficar?
Resolvi ficar. Eu vim para umas férias, para conhecer o Pará. A realidade do Rio de Janeiro em relação ao teatro amador era muito desanimadora, porque qualquer espaço que você pleiteava na época, 88, 89, era uma burocracia danada e principalmente uma exigência de qualquer patrocinador que tivesse a possibilidade de produzir um espetáculo de um grupo amador, ter um nome global no elenco. A gente tentou montar Calígula, perguntavam na época se o José Maia estaria disponível para o papel do Calígula. Um espetáculo que a gente conseguiu emplacar foi um infantil que já falava dessas questões ambientais num futuro distante, né, que a floresta praticamente desaparecia, e encontrava um ser híbrido nos confins do que tinha restado de uma floresta, que por onde ele passava, ele conseguia restaurar toda essa vida, toda essa fauna e flora. Isso ficou no Teatro Teresa Raquel, em Copacabana. A gente até concorreu a melhor figurino, né, pelo espetáculo, mas foi uma das últimas grandes produções que a gente conseguiu fazer. Quando eu não consegui nada, tive as férias, vim com a atriz do espetáculo que eu te falei, foi Bocinhar, conhecer o Pará. Rapaz, aqui, na época, era fervilhava o teatro amador. Até hoje não tem sindicato de atores e técnicos profissionais. Então, isso funcionava muito. O próprio espetáculo que eu tinha visto no Rio de Janeiro era de um grupo que era mais organizado, de produção, assim, mais próximo de um profissionalismo, mas era um grupo do teatro amador que era o... Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Vou lembrar. E aí eu vim com eles para conhecer. E quando eu vi isso aqui, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, eu quero aprender, eu quero ter contato, porque mesmo não sendo profissional, a produção na cidade ocupava teatros fechados, ocupavam praças, ocupava qualquer lugar, apartamentos, salas de apartamento, as pessoas faziam espetáculo dentro. E foi quando eu vim para cá.
A vida artística no Pará, então, ela era muito movimentada?
Muito, muito. Assim, deixou de ser um pouquinho, porque a maioria desses diretores, desses grupos, vieram professores da Escola de Teatro e Dança do SPA. E aí, pegaram essa experiência prática e enveredaram numa carreira acadêmica, né? Uhum. São grandes nomes da teóricos do teatro aqui. E nesse ínterim, eu vim, não voltei mais, fiquei aqui já no final de 90 para 91. Em 92, teve um grupo de teatro aqui, Usina Contemporânea de Teatro, que viu um espetáculo de São Paulo, Teatro de Sombras, de Luz Negra, e aí resolveu montar um espetáculo, o Virando ao Inverso, que era um espetáculo que os palhaços eram manipuladores e manipulavam bonecos em vários esquetes, em várias situações que só o boneco poderia viver. E como eu não cheguei sem emprego, a iluminadora, que era uma atriz da cidade, estava indo embora para São Paulo para fazer especialização e disse assim, olha, tu vai iluminar o espetáculo. Mas eu, como assim? Não, eu te explico como é. Rapaz, ela me explicou numa tarde, à noite, quando o espetáculo aconteceu, já operei a mesa de luz. E assim eu me aproximei do teatro de bonecos. Primeiro na técnica e depois eu fui para a cena, né? E quando a companhia do espetáculo dos bonecos, a companhia de todos contemporâneos, Usina Contemporânea, se desfez, os espetáculos pararam um pouco, eu falei assim, olha, vou montar um grupo para a gente poder se divertir. E a Embuste, quando ela surge para fazer esquete em bar, era espetáculo de bonecos, mas eram espetáculos com temáticas adultas, sabe? Era bem, muito engraçado, muito divertido. E assim, a gente tinha um público ativo num bar da época aqui chamado Goldfish, que a gente entrava no bar fazendo o que a gente queria. Vamos fazer boneco na sombra, fazia na sombra. Vamos fazer boneco ao vivo entre os clientes, fazia ao vivo entre os clientes. Os donos piravam na ideia que a gente tinha.
Não sei se você saberia me dizer, mas essa brincadeira de manipulação de bonecos, ela faz parte do folclore também há muito tempo, né? É uma tradição muito antiga.
Se a gente pegar a brincadeira do mamulengo, nossa, tá tudo híbrido, tudo se funde ali da característica de como o mamulengo até hoje mantém um tom anárquico, crítico, e ao mesmo tempo é folclore. E se você vai brincar de pesquisar a origem dele lá na senzala, né, quando o negro tinha um momento de folga, que os bonecos que ele criava, na verdade, era uma reprodução do senhor e do feitor, né? E que mesmo sem ninguém saber, o senhor ficava brechando, como a gente chama aqui, olhando lá pela fresta o espetáculo, rindo de como ele era representado pelos escravos, e até o feitor mesmo, às vezes, tirava um momento de lazer diante disso, né? Ou seja, é raiz, né, cara? Isso é muito legal.
Vocês já estavam em atuação há 3 anos, porque o Catalenda surge em 1999, né?
Isso. A gente estava na temporada de um teatro aqui lindo, lindo, em homenagem a um grande maestro paraense chamado Valdemar Henrique. O teatro da cidade, com o nome dele, fica ao lado do grande teatro de Belém do Pará, que é o Teatro da Paz. E é um teatrinho pequeno, um teatrinho todo experimental. Não tem nada elétrico. Você tem que levantar a vara de luz na mão, para montar o palco, você tem que carregar os praticáveis, ou seja, aquela forma bem rústica, bem antiga de como o espetáculo era feito, das pessoas do teatro, todo o grupo se unindo para montar a luz, para montar cenário, esse teatro ele dá essa possibilidade. E aí a Praça da República, que é uma praça enorme aqui, é o ponte de todo mundo no final de semana. tem feirinha de artesanato, tem aqueles pais separados com dois, três filhos. E aí, o que é que nós vamos fazer com os filhos no final de semana? Levar para ver o que eles chamavam, né, considera até hoje, o teatro bonecos no teatro infantil. E a gente fazia meses de matinê aqui. Numa dessas temporadas, a gente fazia de manhã e fazia no fim da tarde. A diretora de programação da TV Cultura foi ver e convidou a gente para pensar com ela, ter uma reunião com ela lá, para pensar um programa que trabalhasse com os bonecos, que era a nossa especialidade, mas fazendo resgate de todo o lendário amazônico dentro da televisão. E foi assim que Catalinas começou.
Deixa eu contextualizar essa pergunta, porque eu acompanho a produção de várias séries, né, contemporâneas, vários projetos audiovisuais relacionados a mitos e lendas. E é muito raro que a pesquisa faça parte intrínseca do projeto. Normalmente eles contratam um pesquisador para o momento inicial, depois um abraço pesquisador, agora é só com a gente aqui da produção, e aí azar para a pesquisa, não estão nem aí para o trabalho do cara, e os roteiros são criados assim com uma liberdade artística, por assim dizer, que ignora completamente o pesquisador, então para que chamou, né? Mas o Catalendas tinha ali a Zéa Farres, que parecia que estava bem integrante, né, dessa produção de vocês.
A gente tinha na figura do Aníbal Pacha essa rocha, né, nesse sentido. Não tem como fazer o programa sem entender a pesquisa. Uhum. Porque era uma questão que era entre eu e ele. Eu fazia isso por parte do roteiro e ele fazia isso por parte da construção da visualidade dos episódios. E aí a gente se comunicava muito. E era tranquilo para mim fazer isso, porque já construía o texto pensando no sotaque da pesquisa que eu fiz, pensando no que o Aníbal já estava construindo visualmente. E para cada um dos personagens que eu já escrevia não somente adaptando o caos original, mas também colocando nos personagens características para a gente, de voz, para cada um de nós fazer personagens específicos. Então eu sabia personagem que o Aníbal podia manipular, que a Adriana podia manipular, o Paulo, eu, por exemplo, tinha de voz de deuses, né? Porque além de gravar o Preguinho, a Adriana fazia a voz da Preguiça, a gente ainda tinha que fazer um personagem do episódio que a Dona Preguiça contava.
Pela sua explicação aí, eu percebo que talvez eu tenha entendido errado, né? Porque você, a pesquisa, então, era encabeçada por vocês mesmos.
Pela gente mesmo. Uhum. A gente tinha, na verdade, o grupo fazia pesquisa, mas com uma orientação fantástica das Zéa Farres. E ela estava com essa fonte, de onde o conto vinha. Etiologicamente, né, a gente fazia uma classificação desses contos, que eram contos ribeirinhos, que eram anedotas, que eram lendas urbanas. A gente classificava eles dentro de áreas. E dependendo da área que ele fosse classificado, por exemplo, se o nosso original era um conto ribeirinho, todo o nosso material era feito com material regional. Que o ribeirinho, se estivesse na frente da televisão, ia reconhecer a cabaça, ia reconhecer a casa de palafita. A visualidade era construída com um material específico daquela região da onde o conto original havia sido elaborado.
E como é que era a relação de vocês com o Roger? O Roger, ele seguia, ele fazia algumas modificações enquanto diretor? Como é que era essa dinâmica?
O Roger, ele era o nosso elo, que a indústria no grupo de teatro, né? E o Roger foi a pessoa escalada pelo governo do estado, via a TV Cultura, para dirigir o programa Catalendas. A escolha do Roger foi muito, muito direta, muito simples, porque o Roger era uma pessoa que fazia parte da cena teatral em Belém do Pará. Ele fazia essa parte da companhia de atores contemporâneos, que trabalhava uma linguagem de teatro-dança, ou seja, era um espetáculo dramático, só que sem texto, todo dialogado, todo significado, todo transformado em coreografia. E foi um grupo que eu fiz três espetáculos também, grandes deles, como iluminador. Então, aí o Roger vem para ser a pessoa dentro da TV, com o know-how da TV, como isso iria ser transposto, né? A gente vinha com teatro de bonecos, que o Catalendas era uma coisa mista entre uma linguagem de televisão sem dispensar linguagem de teatro e bonecos. Então, como ficou planejado isso? A parte do Preguinho da Dona Preguiça eram bonecos de televisão. A nossa mão aparecia. A Dona Preguiça, por exemplo, é um boneco que ela é feito especificamente para TV, porque ela só existe da cintura para cima. É um boneco feito para ser enquadrado no plano americano. O Preguinho não, ele já aparecia mais de corpo inteiro, e mesmo quando ele estava sentado na janela da casa da Dona Preguiça, o meu braço está escondido ali por trás para poder fazer a cabeça. Geralmente quem faz a voz manipula a cabeça para ter o domínio da dicção, né, que o boneco tem, o movimento labial, e outra pessoa, outro ator, né, no caso da Dona Preguiça, o Paulo Ricardo, faz as mãos, e no caso do Preguinho, a princípio o Aníbal, e depois a Aline Chaves começou a fazer as mãos comigo, e eu sempre fiz a cabeça.
E já quando a Dona Preguiça começava a contar uma história, entrava uma outra estética, né, que era um dos bonecos, acho que é errado eu dizer mais simples, né, mas eles tinham uma outra formação, né, eles eram meio que mais aramados, né, parecia aqueles bonecos antigos de sabugo mesmo.
Isso, era assim, a Dona Preguiça era o cenário TV, né? E a Dona Preguiça era coisa assim, a vovó, a contadora de história, tinha aquela monte de criança em casa pintando o sexo, tacando fogo nas cortinas das paredes, e ela dizia assim, senta aqui que vocês vão ouvir uma história. E o Preguinho é essa criança que quer ouvir a história. Ele representava isso.
Uhum.
Só que assim, para a gente fazer aquela transposição, como é que a criança deve imaginar o que eu estou narrando? A gente mudava o cenário. Então, começa na voz da Dona Preguiça, que se torna grande narradora dentro do episódio. A voz em off é dela, de fundo, que é como se fosse uma continuidade dela, da cena que ela fazia com o Preguinho, só que ficava só a voz dela dentro da história. E toda interferência de alguma curiosidade, alguma coisa que o Preguinho não saiba, a gente volta para a casa da Dona Preguiça para o Preguinho poder aparecer perguntando isso. E a resposta dela está sempre dentro do conto que ela está transmitindo para ele, né? Era legal isso. Quando era a imagem do conto sendo narrado, do conto acontecendo, havia um cenário para esse conto, que na verdade o conto já era uma adaptação do conto, né, literário, transformado em bonecos, e o cenário transformado em cenário de teatro de bonecos.
Uhum.
Então, podia ser cenário de papel, cenário de material regional, cenário de material reaproveitável. A gente fez muito cenário com embalagem plástica. A gente perdeu muitos dias enfurnados dentro de supermercado, procurando frasco de shampoo, de detergente de cozinha, que suscitasse um rosto de um boneco, a barriga de outro boneco.
Nossa.
Bem loucura. Sim, que é muita loucura. E era o grande momento da gente, era a pesquisa para poder dar forma para o episódio. Isso era o mais gostoso de fazer.
Dona Preguiça! Olá, Preguinho, que afobação é essa,
hein? A senhora já soube da novidade?
Que novidade?
Levaram a Dona Anta!
Preguinho! Como foi? Quem fez isso? Já sei. Caçadores. Ah, mas se eu pego um deles...
Não, Dona Preguiça. Levaram a Dona Anta, mas não foram caçadores, não.
Não? Então quem foi?
Estão dizendo que foi um tal de extraterrestre.
Ah, Preguinho. Eu aqui pensando que era uma coisa séria e tu vens com uma história dessas. Mas que brincadeira, hein?
Mas não é brincadeira, não. Tá todo mundo na floresta dizendo que a Dona Anta foi levada por um extraterrestre.
Pensando assim numa divisão dupla, né, entre a pesquisa para o roteiro e a pesquisa para a produção, ou a própria execução mesmo da produção, quanto tempo demorava para fazer os episódios?
A gente levava quase um mês para cada episódio, porque havia esse primeiro momento que eu precisava de uma pesquisa, porque eu tinha um argumento, né? Olha, eu conto aí, fiz, por exemplo, o chupa-chupa de Colares. Colares é uma localidade aqui, nos anos 70, né, entre os anos 70 e os anos 80, teve alguns eventos aqui que se atribuiu a uma invasão de extraterrestres.
Sim, vocês colocaram isso no programa também, né?
Vamos fazer um sobre chupa-chupa de Colares. Aí eu falei assim, o que é o chupa-chupa de Colares? Não, um momento que a comunidade acontecem fenômenos estranhos da comunidade, que as pessoas dormem, aparecem com uma marca no pescoço e que elas atribuem isso a um contato extraterrestre. Só isso que era o argumento.
Uhum.
E aí, a partir daí, eu criei, que era uma bailarina que tinha ido passar férias lá em Colares e que aí ela andando sozinha, pensando na vida, olhando as estrelas na noite na praia de Colares, ela é abduzida por um extraterrestre. E por causa desse caso com ela, como era famosa, a coisa repercute em nível mundial. Aí vinha um pesquisador alemão para procurar saber, tinha um caboclo da região que dava depoimento. Só que a questão era assim, a bailarina era uma amiga nossa, que realmente ela é bailarina, eu me inspirei nela. O pesquisador alemão era o nosso diretor de fotografia na agricultura, que era o Peter Holland, e ele tinha uma voz grossa, sabe? Tudo assim. E aí a gente ia aproveitando as pessoas que a gente conhecia no estúdio e transformando todo mundo em boneco para contar uma ficção, uma diversão que a gente fez, tendo como fundo a história do Chupa Chupa de Colares. Isso era pesquisa. E aí, como fazer isso? Como significar esses extraterrestres, né? Essa forma que você via se aproximando da bailarina, mas você não identificava. Aí a gente passava horas com uma câmera, vinha aquelas câmeras de 8 pixels, né? Aproximando e distanciando objetos para desbocar, para ver que objetos ficaria melhor para fazer essa imagem. E aí ele distorceu na vela garfinhos e colheres de aniversário, aqueles garfos de plástico. Uhum. Então, os extraterrestres era isso. Então, essa pesquisa era muito legal. A gente descobria coisas catalendas que a gente usava nos espetáculos no teatro e encontrava coisas no teatro que a gente reproduzia dentro dos programas de televisão.
Cada episódio demorava um mês. E cada temporada tinha quantos episódios?
Por volta de uns 12, 13 episódios. E como a gente fazia um por mês, às vezes tinha mês que a gente pegava mais simplesinho que dava para construir dois episódios em um mês.
Uhum.
Era muito raro. Às vezes acontecia, de ter alguma gravação que a gente tivesse que cancelar e aí depois a gente dava uma continuidade maior na produção e aí num mês só, tinha só para gravação de 3 episódios prontos, direto, sabe? E sempre assim, primeiro passando o argumento por mim, eu extenuava uma semana, estourando uma semana e meia de pesquisa e aí mais uma semana escrevendo. Quando ele estava pronto, levava para uma reunião de produção com o Roger, o Aníbal, toda em brush, né? Porque o Aníbal comandava a equipe de criação, então a Aline fazia bonecos ou cenários, a Adriana fazia bonecos ou cenários. Teve uma época que eu fiz boneco também, o Paulo fazia boneco. E também tinha compra de material, tinha essa série de coisas que tinha que fazer. Mas só que é o seguinte, com essa primeira versão do roteiro pronta, a gente já fazia uma decupagem, porque sabíamos quantos personagens iríamos no episódio e quantos cenários a gente ia precisar, além de adereços específicos. Por exemplo, causa de caçador, um dos compadres tem facão e o outro compadre tem uma espingarda. Então tinha que construir esse facão, tinha que construir essa espingarda. Tinha um boneco, por exemplo, que era uma onça, que ele abria a onça no meio. Então era um boneco onça que a gente fazia todo o episódio ele inteiro e um boneco onça só para ele abrir no meio no final. Tinha todo esse processo de decupar mesmo, saber o que a gente ia precisar.
Eu vi um episódio que era do Círio de Nazaré. E aí vocês mostram a igreja, né, de Nossa Senhora de Nazaré e ela aparece, sei lá, por 10 segundos talvez, mas é um bonecão gigante, uma maquete enorme, né? Um trabalho de horas de certo para aparecer segundos.
Rapaz, a gente fazia muito isso. Teve um episódio que a gente reproduzia aquele nascimento da Vênus do Botticelli.
Sim.
Era um conto africano, inclusive, que ela saía do mar. Aí abria a concha, né, e o boneco saía de dentro. Dias para fazer esse mecanismo. E eram 5, 7 segundos de imagem e pronto, acabou o desiste. Nesse episódio do Círio, tinha um que era o carro das promessas, que você vem com as crianças vestidas de anjinho,
uhum.
E dentro do carro, tudo que as pessoas alcançaram de promessa, por exemplo, se curou a perna, vem uma perna de cera dentro do carro. Se o braço quebrou, vem um braço. Se conseguiu uma casa,
né?
Vem uma casa de cera. Né? Transforma em cera para isso ser queimado depois, essa promessa ser queimada. A gente fez o carro todo, com todos esses objetos dentro. 6 segundos de cena.
Nossa.
Os bonecos segurando a corda, né? aquela coisa imprensada, um apertado no outro, ninguém querendo segurar, soltar a corda para não perder o tempo. 10 segundos, 13 segundos. mas dias para poder fazer, esculpir a corda, esculpir boneco por boneco, a mão do boneco segurando a corda. A gente adorava fazer essas coisas loucas.
Sensacional. Alguma produção foi abortada por questão de que ia ser muito dispendiosa de ser feita? Por exemplo, não vai dar para fazer essa lenda desse jeito porque a gente não tem grana.
Não, a gente sempre conseguiu fazer. sempre conseguiu. Porque, na verdade, nessa reunião que tinha esse primeiro tratamento do texto, né? Porque aí saía. Eu, para melhorar algumas coisas, fazer algumas modificações que o Roger achava interessante, e, ao mesmo tempo, nessa decupagem, a gente definia, por exemplo, se eu tivesse vacilado, em vez de 5 bonecos, eu fiz 7. Aí a gente questionava, se 2 bonecos a mais, quanto tempo eles apareciam para ter necessidade de produzir esse boneco. Não dá para esse texto ir para outro boneco, assim, era exatamente o número de boneco que eu precisava. Não entrava boneco em cena para dizer oi em 3 segundos e sair. O cenário até acontecia isso, né? Mas com os bonecos isso não acontecia. Então eu ia enxugar o texto para uma segunda versão, terceira versão, que eu fazia, enquanto o episódio estava sendo produzido, eu ficava me comunicando, mandando as versões para o Roger. Quando chegava tudo pronto um dia, a gente já gravava a versão definitiva. E nessa decupagem, nessa avaliação, nessa primeira versão do episódio em texto, a gente já discutia. Por exemplo, tive uma época que eu fiz boneco. Começo da Embush, eu ajudei a fazer boneco, fiz boneco de esponja, dei aula de como fazer boneco. Então, eu sabia para que eu estava escrevendo, como eu estava construindo, e sabia, assim, indicar material. O Aníbal trocava muito comigo. Como é que você imaginou que esse índio aparece? Então, a gente já, nessa decupagem, todo mundo que era da produção artística, da visualidade do programa, já dava um pontapé inicial de quanto o episódio iria custar. E a gente, se tivesse passando um pouquinho do orçamento, a gente fazia algumas adaptações.
Era tudo bem planejadinho, então.
Mãe, é hoje que vamos encontrar os homens?
Claro, por quê?
Eles vêm de outra tribo. Será que eles não vão reparar?
Que tu não tens um seio? Claro que não, minha filha. Na nossa tribo é assim. Somos guerreiras. Não temos um seio para melhor manejarmos o arco. Se tivéssemos, a flecha poderia nos ferir.
Eu sou boa guerreira.
Das melhores. E quando crescer, vai ser melhor ainda. Não se preocupe. Tenho certeza que hoje, depois do acasalamento, você também vai estar no lago fazendo um muiraquitã para ele, como todas as outras da tribo.
Eu lembro também o episódio das Icamiabas, né? Você falou, todas as bonecas, elas eram, já que Icamiaba significava sem seio, né? Então, teve todo aquele cuidado de fazer a boneca com um único seio, né? Aí eu achei interessante, assim, porque a explicação não é dada toda de uma vez, porque começa com isso, fala que não tem seio, mostra a boneca, e aí no meio do programa que fala assim, mas por que que não tem seio? Ah, não tem seio porque assim puxa o arco melhor. Então também tem toda uma distribuição dessas informações, né, para não ficar pesado ali na explicação para o público.
Isso aí era a mão da Zéia Fares. Ela me ensinou muita coisa. Né? Logicamente que eu entendia, dentro do meu procedimento técnico com o roteiro, em que momento eu iria botar essa informação que ela me dava. Mas ela dizia, olha, essa informação é importante por causa disso, disso e disso. Por exemplo, durante as viagens da Embush, fazendo espetáculos pelo interior aqui do Pará, eles chegaram numa localidade que tinha uma família que fazia artesanato com argila, né? E aí o pai fazia utensílios, jarros, vasos de argila, né, até você queimar e virar cerâmica. E o filho fazia muiraquitãs, que são os amuletos da sorte aqui, que são sapinhos.
Sim.
E aí estava o Paulo e o Aníbal nessa feira, né, popular dessa localidade. E eles notaram que todos os muiraquitãs eram verde musgo. E aí eles perguntavam se o rapaz não fazia muiraquitãs de outra cor, marrom, amarelo. De bronze, né, uma cor mais cobre, terracota, que lembrava a cerâmica marajoara daqui, tapajônica. O rapaz falou que não, porque havia visto no episódio do Catalendas que o Murectan tinha que ser verde musgo, porque era assim que as encaminhadas mergulhavam no fundo da lagoa, tiravam o musgo do fundo da lagoa para fazer o murectã, os pais no espelho dela. Olha que coisa louca.
Isso é um processo, né, que as pessoas talvez não percebam, mas é, ao mesmo tempo em que a mídia se apropria do folclore, que está vivo, ela também o retroalimenta, né, e faz com que esse folclore permaneça encontrando outras pessoas. Né?
Exatamente. Tem um processo que a Zéia fala muito disso, a irmã dela, a Bel Fares também fala, ela analisa num artigo dela o Catalendas, né, a formação que o Catalendas deu. Primeiro ele tira do imaginário, da narrativa oral, transforma numa escrita, que é um roteiro, leva para a televisão, que é um discurso televisivo, com toda a parafernália técnica, você passar 3-4 horas para fazer a iluminação de uma cena para começar a gravar um espetáculo, um programa de bonecos. Toda vez que a gente tinha luz de noite, era um inferno para a gente conseguir fazer, criar essa luz. Passa por essa linguagem, a criança ou o adulto, principalmente os professores, liam muito Catalendas, gravavam Catalendas nos VHS para poder passar na escola para as crianças. Ou seja, aquela narrativa oral ela é transformada em todo esse processo e volta novamente da contação da história dentro das escolas, já a partir de um outro veículo, mas não deixa de voltar a ser transferido de novo para a oralidade. E a criança que viu Catalendas na escola transformava literalmente em oralidade quando ela recontava como ela viu as caminhadas, como ela viu na Tinta Pereira em casa para os pais. Olha que louco.
Falo isso também para os nossos ouvintes, né, que estão aí produzindo. Está aí também a importância da gente ter esse respeito pelo material original, né, pelo material contado pelo povo, porque as pessoas vão recontar a partir da sua produção. E se elas recontarem uma produção que foi respeitosa, que acompanhou ali todas as informações mesmo que o povo conta, esse folclore só vai permanecer mais vivo.
Para cada coisa que você coloca, eu tenho um exemplo dentro do Catalendas. Por exemplo, esse respeito pela fonte original. A gente teve uma época de um boom aqui, de curta-metragem, com boneco, com pessoas, falando sobre, fazendo adaptação daquela história da moça do táxi. Você já ouviu falar?
Já, sim. Caroneira, né? Que pede carona e some.
Quando ela faz aniversário, né? Ela, tipo, reencarna, aparece na porta do cemitério, pega um táxi e um presente de aniversário dela dá uma volta pela cidade, né? Aí, no final, para os ouvintes que não têm ideia, no final ela pede para o taxista deixar na frente da casa, que é a casa dos pais dela, e diz que está sem dinheiro para o taxista vir receber no dia seguinte. Quando o taxista vem, o dono da casa, ou quem atendeu ele, diz: olha, mas a nossa filha já morreu há muito tempo. O cara diz: não, isso é um golpe, é impossível. E ele fica nervoso, o pai pede para ele entrar na casa, que ele vai dar um copo d'água para ele, e quando ele olha para a parede, está a foto lá da menina que ele transportou. E aí o grande fechamento, né, o pai diz: olha, mas ela já morreu há tantos anos. Tem um cemitério aqui, Belém do Pará, com o túmulo dela, tudo isso. E não é pouca gente, pouco taxista que deu carona para ela. Quando a gente reproduziu esse episódio, primeiro, o material, como era uma lenda urbana, ele era muito próximo do que a gente usa no dia a dia industrializado. Então a gente fez ele todo em EVA. Lá foi ao cemitério fotografar o rosto dela, pegar os traços do rosto dela, pegar matérias com o rosto dela, né? Eu estudei essa romaria que tem no dia de finados para ir lá, para vê-la, essa coisa toda. E a visualidade, como é o Bosco Rodrigues Alves, que às vezes ela para o táxi na frente, que hoje é um parque, né? E como ela sai dali, como ela roda, ver o peso, como ela roda os grandes monumentos, né, turísticos daqui, até ela chegar na casa do pai. A gente teve um evento de 5 anos do Catalendas num espaço aqui maravilhoso de convenções, e passava, além dos cenários, estavam expostos, alguns bonecos expostos, passavam os episódios do Catalendas. A gente teve o prazer de ter a família da moça do táxi vendo o episódio e se emocionando com o episódio, porque, assim, de todas as adaptações que eles tinham visto com a história da filha, que às vezes a filha ia parar numa boate, um final mais contemporâneo, mais escatológico, com a família era uma coisa que parecia desrespeito, né?
Que legal.
E quando eles viram a história, é exatamente como se conta. Qual era a inovação aí? A inovação era, nós somos, todos nós, envolvidos no Catalendas, exceto o Roger, talvez, Mas nós somos educadores, Aníbal, eu, Aline, Adriana, Paulo, Ricardo. Então, onde era o nosso viés educador, por exemplo, só para te dar um exemplo com a moça do PAC, era o professor pegou o episódio, vai passar na escola, o EVA é um material, nossa, que tem aquilos na escola para você trabalhar. Ou seja, a gente dizia com o EVA a possibilidade de você fazer uma atividade com teatro de bonecos, pensar cenário, pensar adereço com esse material EVA, que todo mundo até acha que não presta para muita coisa. E ele é extremamente expressivo, porque ele absorve luz melhor que qualquer material que a gente já trabalhou na TV.
Outro exemplo que eu tinha na cabeça também é como vocês trabalham temas sem disfarçá-los, né? Por exemplo, no episódio do Boto, quando vocês vão falar sobre como que os botos eles estavam entrando em extinção, seja pela caça para fazer amuleto, seja pelos mercúrio do garimpo, agrotóxico das plantações. Isso é, vocês não falam aquela generalidade que é por causa da poluição dos rios. Vocês localizam, né? É o mercúrio, é o garimpo, é o agrotóxico, é a caça ilegal. Tá falando para a criança, mas está expondo todos esses problemas que são muito contemporâneos.
A gente teve uma grande professora nesse sentido do discurso, né? Como transferir esse discurso para o episódio. Primeira coisa, se você faz um espetáculo e você faz um produto audiovisual, exceto se você tenha um viés institucional, e mesmo as instituições começaram a entender o poder do storytelling, que você conta uma história deixando à parte a questão da moral da história, porque se você vai, paga uma bilheteria, paga uma entrada para ver um espetáculo com teu filho no domingo de manhã. Aí eu monto um espetáculo falando das florestas, do meio ambiente, de como está sendo degradado. E aí o meu espetáculo, os meus personagens acusam o homem que está ali na plateia, o homem como um todo, mas é o homem que está na plateia com a formação do meu filho que está na plateia. Vocês, homens, são responsáveis por isso. Você, a população metropolitana, não faz nada, que deixa lá o interior desmatar, ou que você tem um negócio que vai lá e desmata. Rapaz, não é isso. Eu acho que você tem que dizer, mostrar, é como a educação indígena, né? Ela mostra, ela não estabelece moral da história. Não diz se você é culpado, se você é inocente, se você é culpado. Mas o teu papel, independente da tua atitude, para você refletir e você fazer o teu caminho. Então, essa era uma coisa que a Zéia conversou muito com a gente sobre isso, de tentar não fazer uma coisa de Disney, né? Olha, o mal, no final, tem que ser punido. Aquela coisa de sair dessa moral de história característica que a gente via no final das novelas na TV, que o vilão sempre morria, essa coisa toda, para poder fazer um processo que as pessoas se sentissem convidadas a refletir e não serem acusadas de que elas eram parte da engrenagem desse processo destruidor, devastador do planeta. Então, isso é muito legal. Geralmente, eu vou te dizer, Andrioli, que era eu responsável por isso. Porque eu ficava muito com a Zéia. Zéia, eu estou querendo botar aquela coisa assim, porque, por exemplo, quando o preguinho aparece com a dona preguiça, vamos dizer uma situação que ele estava mal na escola pra caramba, ele ia ter a última prova, e que disseram para ele que, preguinho, já era, você vai ser reprovado, a única coisa que você vai poder contar é com a sorte. E aí o preguinho, o macaco, levava um pé de coelho. Olha que coisa absurda. Porque o preguinho, na verdade, não era o animal, o macaquinho levando o pé de coelho, mas era o menino acreditando numa crença, né, que o pé de coelho dava sorte. E aqui na Amazônia, Belém do Pará, né, Manaus, tem muito essa coisa do olho de boto da sorte, o olho da bota. Tem coisa de fazer o órgão sexual do boto da bota para poder te dar potência sexual. Tem crenças em torno dessas coisas dos animais. Uhum. Ou seja, ele vem com o pé de coelho, que é um dos mais característicos, né? Um dos símbolos mais característicos de sorte, e aí eu coloco, a dona preguiça eu coloco na boca dela. É, preguiça, quem dera que fosse só o pé dos coelhos, né? Mas tem os olhos de boto, tem isso, tem aquilo. A gente precisa repensar isso, sabe? Brincar com uma coisa para deixar ele para casa com aquilo na cabeça. Então ele saía do episódio do Tenda na preguiça. Eu acho que realmente eu não quero que nenhum coelho perca a pata, não. Eu vou estudar mesmo, porque senão eu estou perdido. Mas ele chegava a essa conclusão. Não era uma moral que eu dizia para ele: deixa de ser safado, de ficar com preguiça e vai estudar. Sabe?
Sim.
Deixava ele concluir isso.
Bora, Tuba.
Mais um elemento que muita gente lembra também do Catalendas é o quanto ficou com medo, né, de alguns episódios. Como é que vocês lidavam com essa questão do medo, né? Porque eu, que conto história de saci em escola, já tive que lidar às vezes com professoras ou mães, né, que perguntam assim, ah, qual que é o objetivo de assustar a criança? Então, era uma preocupação de vocês?
Não, porque a gente fazia assim, o nosso universo é o universo do boneco. É, então, a gente sempre encontrava uma forma de fazer com que esse universo fosse representado dentro da característica maior que o boneco tem. Ele vai sair por um lado poético ou não. Né? E, por exemplo, a grande maioria dos contos urbanos, eles são contos de terror. E aí, por exemplo, a gente tinha a Loura do Banheiro, que você... É, falava o nome dela, chutava o vaso 3 vezes, batia com o tampo do vaso, não sei o quê, e ela aparecia no banheiro ao lado. A gente podia ter feito isso com pessoas, né, com bonecos humanos, né, representando a figura humana, mas a gente resolveu dar uma suavizada até para poder ficar engraçado. Isso acontecia lá na época que a Dona Preguiça estava fazendo ensino fundamental. Né? Então acontece a Dona Preguiça. Aí a Dona Anta, que é a anta da história, né? É a Leva, que acredita nessa história de chama aqui de Maria Sangrenta, e é com a Dona Anta que isso acontece, né? E aí a Dona Preguiça vai, acolhe ela no final, não sei o quê. E esse é o grande processo. Não tem como você mudar num conto urbano de terror o susto. Então a Matinta Pereira precisa disso. A Mula Sem Cabeça precisa disso. Agora, os bonecos são muito fofos. Não é um boneco realista. Primeira versão da Dona Preguiça que a gente fez, pra você ter uma ideia do cuidado que a gente tinha, primeira versão da Dona Preguiça, ela não era de pelúcia. Ela era desse material basculho, que é aquilo que emenda dois cabos de vassoura para você limpar os cantos da casa perto do teto, tirar teia de arame, uma coisa assim. Rapaz, ela ficou linda. Que a gente comprou vários basculhos e foi fazendo ela, Aníbal, fazendo uma coisa absurda. Maquiagem dela ficou perfeita. Quando a gente fez o teste de vídeo, parecia que tinha empalhado uma preguiça de verdade. Aí diz, não pode ser isso. Esse boneco não vai parecer empalhando um boneco aqui, tem que ser outra coisa. Então a gente chegou na pelúcia para poder suavizar. Ela tem as características de pelagem, né, de pintura de pelagem que a preguiça tem, mas ela tem a suavidade do material, que é a pelúcia.
Um episódio, por exemplo, que só com boneco dava pra fazer dessa forma, né? Que é o do Mapinguari, que o Mapinguari come a cabeça de um boneco. E aí tem um pauzinho, né, ali ligado na cabeça do boneco, que ele sai e deixa só o corpinho pra fora.
E é isso que eu tô dizendo pra você, mostrar o truque. O Mapinguari pega a cabeça do câmera. Mas o que é o pescoço do câmera? É o palito de churrasco que é a base do boneco. Uhum. Aí tu diz assim, é como o mágico que erra o truque e deixa transparecer como é que ele fez? É essa brincadeira ali do Mapinguari. Ah, não é de verdade, é um boneco, é o palito de churrasco ali aparecendo. Sabe? Uhum. E a brincadeira ali, o que a gente apostava era a coisa de como é que a gente suaviza a coisa no final. Quando a espanhola, né, a pesquisadora espanhola, vai tirar o espinho do pé dele, que ele fica apaixonado por ela no final. Essas brincadeiras que não havia no texto original. Havia o texto em português, normal, e a Adriana de brincadeira. E se a gente fizesse essa pesquisadora aqui como espanhola? E aí faz um gromelô, brinca, né, de um sotaque espanhol em cima da fala. O pesquisador, chefe da expedição, ele fala uma coisa como se fosse o estereótipo do inglês, né? E assim a gente ia brincando. Então, mesmo com a aparição do Mapinguari, já tinha elementos nesse episódio que diziam assim, olha, isso vai ser uma comédia. E apesar de ele comer a cabeça do câmera, é um dos episódios mais engraçados. A história do fígado dentro da barriga dele começar chamar uma pinguari.
Sim.
Tem coisas que a gente foi aproveitando. Para cada relato, né, de casos de caçadores que passaram por uma experiência de estar perto de uma pinguari, eu fui aproveitando coisinhas interessantes que eu podia transformar, num dar um tom de humor dentro do episódio.
Essa de comer um pedaço do encantado, né, isso é clássico. Isso tem o próprio Macunaíma, né, ele come um pedaço da carne do Curupira, e aí o Curupira vai perseguindo ele desse jeito, né? Ele fala, cadê minha carne? Aí ele vai encontrando, assim, por causa do grito que a carne dá no estômago do Macunaíma. Então, muito bacana.
Ela preparava outro tranquilizante quando o Pedrão foi atacado. Primeiro, o Mapinguari comeu a câmera, depois a cabeça dele. Nesse momento, Sofia deu outro tiro.
É pra gente ir chegando no nosso encerramento, né? O Catalendas, ele voltou para uma temporada agora em 2019. Você chegou a ter algum envolvimento com ela? Como é que foi?
Fez os primeiros 4 episódios. Uma pegada bastante voltada para o discurso do reaproveitamento, né? A Amazônia, com todas essas ameaças de matamento, que não é só isso. Há uma série de coisas. Então, foi um processo assim, bem voltado, as histórias bem voltadas para essa nova roupagem, né, que o Catalina está tendo. Mas ela é mais rápida, ela é mais dinâmica. Agora, ao invés de um episódio um mês, são gravados 3 ou 4 episódios. Ou seja, todo aquele tempo de pesquisa que a gente tinha antes, isso já não acontece mais. Ele está mais dentro de um processo comercialzão, sabe?
Uhum.
Produção para TV, e temos que dar conta de tantos episódios por tanto mês. E essa foi uma das coisas que me fez... Eu sou da velha guarda, né? Eu acho que não dá para a gente pegar a história que o programa tem, né, com todo o histórico, com todo o passado que o programa tem, do tempo que ele tinha para a gente construir. Tinha que gravar uma segunda-feira, 9 da manhã. Às 3 da manhã me dava um tilt, me dava um formigueiro. Eu achava que o roteiro não estava bom. Eu apagava o roteiro todo e refazia ou reescrevia parte do roteiro. 9 horas da manhã eu estava lá sem dormir, mas o roteiro tinha ficado como Catalinas precisava, sabe?
Uhum.
Uma nova abordagem que o programa tá tendo e que eu preferi ficar com a memória do programa como ele era feito antes. Aí passei a bola mesmo para outras pessoas fazerem, dar essa nova visão, e nós ficamos na velha guarda mesmo, só nos bastidores aqui assistindo agora.
Você só saiu ou saiu a embuste toda?
Saiu eu, a Aline e o Aníbal. O Aníbal, na verdade, ele nem entrou, porque o Aníbal está envolvido com a carreira acadêmica dele de mestrado, né? Terminou mestrado, está indo para o doutorado. A Adriana e o Paulo também estão em carreiras acadêmicas, mas é mais tranquilo para eles gravarem a Dona Preguiça. E eu e a Aline saímos do preguinho.
Uhum. E do roteiro também.
Saí do preguinho, saí do roteiro também. E a Aline saiu dos cenários e adereço 5 metros também.
Uhum. Uma pena. Você, então, foi bem atuante entre 99 e 2013, tá certo?
Isso.
Mais de 100 episódios e a partir do terceiro ano, transmissão nacional.
Exatamente, que foi como a gente chegou aí no Sul, chegou no Centro-Oeste, chegou em todos os lugares. Agora tu imagina, Andrioli, é um carioca, chegou de 90 para 91 em Belém do Pará, que cai um projeto desse fantástico para poder falar disso, se transforma, a avó queria que ele fosse caixa da Caixa Econômica do Banco do Brasil, se transforma em roteirista, que vira roteirista de um programa como esse, e começa na transmissão local aqui em Belém, né? E depois o sinal da antena vai ampliando, começa a chegar em outras comunidades do interior do estado aqui, ganha rede nacional e hoje o programa parece estar na África, tem vários lugares.
Nossa.
É muito louco, cara. É muito doido. É um orgulho danado.
Assim fica a minha última pergunta. Davi, você que trabalhou com adaptações do folclore de 99 a 2013 e com a sua experiência toda de agora, que histórias faltam a gente adaptar ainda do folclore brasileiro? O que que tá faltando? Não só histórias, mas jeitos de contar diferentes, né? Estão faltando ainda pro folclore brasileiro, para mostrar que a gente ainda tem muito o que explorar desse nosso imaginário popular.
Eu acho que um filão que ainda não foi explorado, ele provavelmente, Andrioli, ele não está na literatura escrita. Porque se ele está em literatura escrita, ele já foi abordado por um pesquisador, ele já foi abordado por um estudioso que transpôs isso para a escrita. Eu acho que esse filão, ele está nas comunidades tradicionais, a comunidade indígena, a comunidade quilombola, a comunidade ribeirinha, e parte da gente conseguir descobrir esse filão não explorado, infelizmente, está na andança do artista, que é sair da tua área, sair do teu local metropolitano onde a TV produz, no caso do Catalendas, era quando a gente tinha oportunidade de viajar pelo interior, mesmo que não fosse com o espetáculo do Catalendas, mas, por exemplo, eu trabalhei paralelamente numa fundação aqui chamada Fundação Corvo Velho, que tinha um projeto de interiorização que era atendimento a comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.
Caramba!
Então, às vezes eu ficava uma semana nessas comunidades. E a melhor coisa que tinha é, à noite, sem TV em muitas dessas comunidades, sentar para ouvir histórias que ainda eram um costume que ainda se preservava. Por exemplo, havia comunidades que tinha aquela coisa da vaquinha entre os moradores para comprar o óleo diesel, para botar no motor, para gerar eletricidade, né? No gerador. Eles viam a novela das oito, que era uma coisa que a comunidade inteira se unia em volta, mas terminava a novela das oito, apagava-se tudo, era luz de lamparina, luz de vela, e a gente contando caos no meio de um terreiro, e eu ia anotando essas coisas todas. Então, muitas dessas coisas, muitos desses discursos dessas comunidades ainda não chegaram para nós. E eles continuam, foi uma coisa que eu estudei para o meu TCC, no que a gente chama de apagamento discursivo. Não tem voz. Se a cultura dessas comunidades ainda não aparece, é porque elas ainda não têm voz. E mais do que nunca, elas precisam ser ouvidas. Porque a transmissão de saberes, a transmissão de uma série de valores dessas comunidades está dentro da lenda delas. Por que foi feita determinada coisa? Não, porque lá no passado tal, Tupã puniu o índio, transformando ele num pirarucu por causa disso e disso que ele fez. Sabe? Essas coisas são ricas. E a gente tem uma antropologia europeia onde você estuda a maioria vestígios de civilizações mortas. O Brasil pode estudar vestígios com civilizações vivas. Então, todas aí, é só a gente procurar, né? E, infelizmente, a gente está vivendo muito precariamente na cidade, então imagina ter condições de montar um projeto que a gente possa viajar por essas comunidades ribeirinhas do interior para poder fazer essa coleta de dados.
Hoje em dia, inclusive, né, parece um sonho inalcançável.
Exatamente, é verdade. É porque, assim, se o teu projeto para fazer espetáculo na cidade não tem condições, tu imagina para um empresariado, para um cara que pode ser um patrocinador em potencial, entender por que que tu precisa se embrenhar no interior de Goiânia, de Goiás, para poder fazer alguma coisa com comunidade quilombola.
Sim.
Porque o Cerrado está desaparecendo, né? Porque essas comunidades, cada vez mais elas estão sendo empurradas por um processo que a sobrevivência está ficando cada vez mais difícil. Ah, eu não quero falar disso. Você não está falando disso. Você está falando de uma série de coisas em torno da cultura. E a cultura está preservada em muitas comunidades que não têm mais a figura do griot, que é o que detém a memória de todas essas comunidades, que ele funciona muito no Nordeste, por exemplo, mas tem lugar que não tem o griot. Então, como isso está se perpetuando? Por exemplo, a gente tem muita comunidade, fica uma hora e meia de Belém. E a preocupação das lideranças dessas comunidades é que a juventude não quer dar continuidade à forma que a comunidade tinha uma manifestação de um carimbó, de um samba do cacete, né, samba de crioulo, como ia para a mata para tirar o tronco, para fazer o tambor, para fazer. Não quer fazer. O cara prefere sair da comunidade, pegar um barquinho, descer a comunidade, vir para a cidade para fazer curso de karatê, de capoeira, para fazer, depois voltar para a comunidade e criar gangues dentro da comunidade. Não é louco isso? É muito doido. Então, assim, como eles não se veem representados dentro dessa mídia que pode influenciar uma pessoa nos confins do Pará, fazendo o Iractan verde porque ele viu no Catalendas, ele não se sente representado, ele vai fazer o quê? E acho que a nossa função como educador, como artista, como bonequeiro, é de alimentar o sonho, como diz o Mondriani, né? Na carta das responsabilidades do artista. A gente precisa alimentar o sonho, porque senão fica difícil.
Maravilha, Davi. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes tiveram um prazer gigante em te escutar. E eu queria que você se despedisse da gente dizendo que você vai, mas volta.
Maravilha! Maravilha! André, olha, antes de fazer isso, eu te agradeço profundamente, porque os grandes momentos do Catalendas, para mim, ele não passa pelo glamour da televisão, ele passa pelo retorno de fãs do programa até hoje. Então, assim, ainda tem pessoas escrevendo sobre literatura infantil aqui no Pará, que me procuram como uma fonte de pesquisa. Qualquer coisa, se alguém tiver uma dúvida maior ou precisar de algum depoimento para alguma tese, alguma coisa assim, eu tenho um e-mail que eu sempre trabalho com consultoria de roteiro para as pessoas, né? O pessoal me manda por esse e-mail, que é o meu e-mail de educador. É o Oficinas de Matos, de dado, mudo, né? Matos com T só, Oficinas de Matos, tudo junto, @gmail.com.
Ah, perfeito. Show de bola.
Aí se precisar, por exemplo, eu estou com algum professor, algum educador vendo a nossa entrevista, né? Poxa, eu queria alguma publicação de bonecos, alguma coisa de bonecos que eu leia, como é que é? Por esse e-mail eu tenho um arquivo de coisas que eu posso estar compartilhando com vocês, né? Gente. Que na verdade não. E pode me procurar no Facebook também. A minha imagenzinha que aparece é a minha assinatura, Davi Matos.
Aí, pessoal, um presente isso, hein? Não perca essa oportunidade.
É verdade. Eu estou por aqui. Então, sem delongas, para todos que esperavam, eu vou te contar como é que eu nunca esqueci a voz do Preguinho. Porque o Catalendas era gravado na TV Cultura, que é uma instituição estatal, né? E aí a gente tinha novembro, mais ou menos, parava de gravar, então a gente ficava dezembro, janeiro, fevereiro, iníciozinho de fevereiro, a gente começava a ter contatos para voltar a gravar em março. A nóia era, eu e a Adriana, como é que a gente lembra, meu Deus, 3 meses que eu não faço a voz da preguiça, 3 meses que eu não faço a voz do preguinho, como é que eu faço isso? Então a gente tinha criou uma frase disparadora. A Adriana tinha a dela e a minha era sempre essa. Eu acho que hoje eu não vou sair de casa. Quando eu falava essa frase, eu lembrava todas as pausas respiratórias, o falsete do Preguinho, como ele era feito. E aí, meu amigo, era um abraço, porque botava o boneco na mão, parecia que ele estava vindo de alguma dimensão, incorporando em mim novamente. E aí ele chegava analogicamente no clássico do "Eu vou, mas eu volto".
Maravilhoso.
Ouvintes, muito obrigado, Brioli, muito obrigado. É sempre bom lembrar dessas histórias. E parabéns pelo programa, parabéns pela audiência. E qualquer coisa, eu tô por aqui.
Maravilha, valeu, pessoal.
Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br/saci e no picpay.me/colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para esse grupo maravilhoso, formado por Agatha Urzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burle, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Júlio Vieira, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Marco Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegatti, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para todo mundo que assistiu à estreia do meu documentário Raízes no começo desse mês. Foi muito especial. O vídeo ficou lá disponível por 24 horas e mais de 1000 pessoas assistiram. E também quero avisar para vocês que o nosso querido padrinho Alex Mir está oferecendo 3 livros da sua trilogia dos Orixás para sorteio aqui no nosso programa. Então, mais uma vez, vamos fazer naquele esquema. Vocês têm um mês para participar. Todos os apoiadores, a partir de R$ 7,00, vão estar concorrendo. Então, já aproveito e faço aquele aviso. Convidem amigos para ouvir e para apoiar esse programa. Vai ser uma ótima oportunidade para eles conhecerem esse podcast de folclore e ainda concorrer a essa obra maravilhosa feita pelo Alex. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Léo Tremeskin, lá do Mitografias, e produzido por mim, Andreoli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
É, dona Preguiça, a senhora tem razão. Não dá pra saber mesmo o que foi que aconteceu com a dona Anta.
Eu ainda acho que se a gente esperar, ela vai aparecer.
Então eu vou ir. Se eu... Olha lá, dona Preguiça.
O que foi?
A dona Anta.
Não te falei?
Nossa, mas ela não tá parecendo meio estranha.
Tu achas? É, parece mesmo.
Eu vou lá com ela pra saber o que aconteceu.
Vai lá, vai lá. Descobre tudo, hein?
Tá bom, eu vou.
Rápido.
Mas eu volto.